Você se valorizar e se sentir valorizado faz com que os outros te valorizem. Está no ar o podcast O Consultório. Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo. Criei o podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Estamos de volta com mais um episódio da série sobre desenvolvimento pessoal, junto com a Naline. Obrigado, Ná, pela sua presença.
Eu que agradeço.
Esse episódio foi pensado durante um almoço que eu tive com um amigo meu que é músico. Eu tava com ele e ele falou pra mim assim, ouve essa cantora aqui. E ele me colocou no ouvido um trecho dessa pessoa que tava gravando. E eu comecei a ouvir, tá? Eu gosto muito de música, e ela desafinou absurdamente. Ela desafinou que até eu levantei da mesa. A reação foi levantar da mesa e devolver, pelo amor de Deus, por que você tá me dando isso? E o comentário dele pra mim falou assim, você acredita que ela tá indo super bem? Que ela tem mídia em cima dela, que ela tem público, que ela tá fazendo shows, que ela tá recebendo dinheiro por isso. E aí o comentário foi assim, meu, autoestima é tudo, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre autoestima no episódio de hoje. Porque autoestima é algo que ajuda a mover demais, muito. Mesmo pra pessoas que não são tão qualificadas. Assim, eu quero começar o episódio frisando uma coisa importantíssima. A qualificação, principalmente para medicina, para a área da saúde, na verdade para todas as áreas, mas como esse podcast é voltado para a saúde, a qualificação, você saber o que você está fazendo, você tecnicamente você ser bom, você ter ética e estudo é primordial. Você precisa, não estou nem discutindo isso. Mas que claramente a gente vê nos hospitais, nos consultórios, que existe um fator a mais, além do conhecimento, que faz com que as pessoas consigam ter um sucesso um pouco maior na carreira, no consultório, na vida, existe esse fator. E autoconfiança acho que é um fator essencial e talvez a gente esteja falando sobre isso mesmo, né?
E isso está muito relacionado a como a pessoa se vê. Autoestima, é como você se estima. Então é uma relação sua consigo mesmo. Mas que isso reflete diretamente em como as pessoas te enxergam, como o outro te trata, como o outro te valoriza. Então é legal a gente trazer esse conceito, porque muitas vezes, se o outro não está com um olhar, né, de repente não está te valorizando, às vezes é interessante também você olhar, será que eu estou me valorizando?
Sim.
Qual é a imagem que eu estou passando? Como eu me sinto?
É muito interessante, porque olhar para dentro e você se valorizar e se sentir valorizado faz com que os outros te valorizem. E muitas vezes a gente vê pessoas que talvez não tenham esse auto-olhar, esse auto-cuidado, e que querem muito a valorização dos outros, mas ela não vem.
Um outro ponto é que eu acho que autoestima ficou muito ligado com a aparência. Então, muita gente, quando pensa em autoestima, pensa, ah, se eu me acho bonito, se eu não me acho, se eu me acho feio, né? Tá muito ligado à estética. E é tão mais profundo do que isso, né? Quando você pensa na estima que você tem por você, no como você honra os seus compromissos, como você está alinhado àquilo que você quer fazer e que você faz efetivamente. Então, a autoestima, ela é uma construção também. Então, claro que eu vejo quando a gente pensa nas crianças, a gente tem como pais muita essa preocupação, né? Como eu construo a autoestima do meu filho? E não é sobre você elogiar e falar, nossa, você é sensacional, você é maravilhoso. Não é isso que constrói a autoestima de uma criança ou de um adulto. A construção da autoestima, ela vem muito mais pela pessoa ter confiança naquilo que ela quer e que ela faz, né? Então, assim, se a criança fala assim, ah, eu quero fazer uma coisa, e ela se propõe a fazer aquilo e ela consegue, não tô falando de competição nem nada, mas algo que ela queira aprender, então ela tá aprendendo matemática. E aí, ela vai lá, ela estuda e ela consegue. Ela passou por um processo, ela consegue. Isso traz muita autoconfiança.
Independentemente do resultado, eu acho.
Sim, pelo processo, né? Por ela ver que ela consegue. E o que eu vejo aqui no adulto, muitas vezes ele esquece disso. O adulto, ele já olha pro resultado. E aí, ele se baliza pelo resultado. Então, assim, ah, consegui o emprego, legal, tenho boa autoestima. Consegui o corpo que eu queria, legal, tenho boa autoestima. E se a gente olha para o resultado, é o que você falou, a gente não olhou para o processo.
É mesmo para criança, tem muitos educadores parentais que falam que não é nenhum resultado que traz autoestima. É você elogiar o esforço do processo. Porque pode ser que a criança queira fazer um negócio de matemática e ela não consiga. Mas você fala, que legal que você se esforçou. Me conta os passos que você fez e a criança fica feliz em te dizer tudo aquilo que ela fez, isso traz uma segurança para ela poder errar também.
Legal é que você dissocia essas duas coisas, né? Porque o processo, a gente tem controle sobre ele, sobre o que a gente pode fazer dentro desse processo. Mas o resultado, nem sempre a gente tem controle. Então, imagina um atleta, se ele colocar a autoestima dele pelas vitórias. Mas todo atleta vai encontrar adversários, às vezes, mais fortes do que ele. E aí ele vai perder. Isso não quer dizer que ele é pior, quer dizer que ele pegou um adversário mais difícil, que ele precisa melhorar em outros aspectos. Então, o nosso balizador não pode ser o outro, ou não pode ser o resultado apenas. O resultado, ele é um informativo daquilo, mas ele não pode ser o balizador se você tem uma boa autoestima ou se você vai ter uma baixa autoestima. E por isso que muitas vezes abala muito a nossa confiança, a nossa autoconfiança, porque a gente associa ao resultado final, que muitas vezes não estava no nosso controle.
Quando a gente traz isso para a medicina, fica muito clara essa relação da tranquilidade do médico associada ao resultado final ou à percepção do paciente. Então, eu vejo muito isso nas pessoas que querem crescer um consultório privado, principalmente para quem não tem uma autoestima bem estabelecida, forte. Existe um atrelamento entre o bem-estar dessa pessoa e os resultados com os pacientes. E quando um paciente tem uma complicação ou tem uma coisa mais grave, isso abala demais a pessoa, porque muitas vezes parece que o nosso relacionamento com o paciente é o produto final. Então assim, esse paciente precisa melhorar dessa gastrite, esse paciente precisa melhorar o refluxo, esse paciente precisa curar um câncer. Mas o nosso comprometimento real é com o processo.
Total.
A gente precisa se comprometer com o processo e a gente precisa ter isso muito claro e transparecer isso para o paciente. Né? Assim, tem coisas que não precisam ser ditas. Transparecer, às vezes, é sem palavras, eu quero dizer.
Uhum.
Mas a gente precisa entender que a nossa função é dar o nosso melhor no processo. E trazendo ainda pro consultório isso, e para quem quer fazer o consultório privado, muitas vezes, até o consultório particular, a história de cobrança, você cobrar um paciente, você falar sobre dinheiro mesmo, quanto custa uma cirurgia, qual é o valor de uma cirurgia. Isso esbarra demais na autoconfiança do médico. E tem médicos que têm uma autoconfiança muito boa e eles vão lá e eles conseguem passar o preço da cirurgia, falar sobre o valor da cirurgia, falar sobre essas coisas com muita tranquilidade. E tem médicos que travam nessa hora. Mas eu sinto que trabalhar a autoconfiança faz a diferença nesse crescimento do consultório privado.
Até porque você não tem o controle sobre o outro, né? Isso, a gente precisa ter essa clareza. Eu percebo isso diariamente no meu trabalho também, né? Quando eu tô lá trabalhando como coach de desenvolvimento pessoal, tentando ajudar a pessoa a ajustar o estilo de vida. Eu sempre falo que esse trabalho é quatro mãos. Eu tô lá para ser uma condutora, né? Eu tô lá para ajudar a guiar, mas quem vai fazer o processo é a pessoa. Você vai num nutricionista, ele não vai fazer a dieta por você. É você que tem que fazer aquilo. Tem até um termo que eu gosto muito, que você tem que ser o CEO da sua vida. Então, mesmo se você vai a um médico, e assim, o médico ele tem uma função muito importante de orientar, de diagnosticar, ele vai trazer um cenário, ele tem a experiência, né? Então, vocês têm muito estudo, muita bagagem para direcionar o paciente, muitas vezes para tratar ele. Então, você vai fazer uma cirurgia, vai tirar um tumor, enfim. Mas tem muitas outras variáveis que não estão ao seu alcance. Então, é óbvio que você vai se solidarizar pelo paciente, ou se ele tem um câncer e o câncer voltou. Cara, que chato isso, é horrível, você vai ficar chateado, você vai ficar triste. Mas você precisa dissociar que isso não tem a ver com o que você fez. Não tem a ver, a não ser que foi um erro médico, né? E acho que aí a gente entra em outra seara, mas vamos dizer que você fez tudo o que você podia ter feito, e às vezes a pessoa teve uma metástase, e não dá para você atrelar a sua autoconfiança a isso. Então, nossa, agora eu sou um médico ruim. Cara, não, você vai dar o seu melhor de novo. Mas tem coisas que estão além do nosso alcance.
Por exemplo, uma coisa que vem antes do tratamento do paciente, a escolha do médico. Por que o paciente me escolheu e não escolheu o outro médico? Ou pior, né? Por que escolheu um outro médico e não a mim? Me indicaram, ele operou com outra pessoa. Né? O quanto isso mexe com a gente quando o paciente escolhe outro, quando o seu cliente escolhe outro, ou quando ele não escolhe você, quando não opta por você, isso abala, assim, mesmo para quem tem uma autoconfiança, você, por algum momento, e isso pode te abalar muito ou pouco, mas por algum momento isso mexe com a gente.
adorei que você trouxe esse ponto. Me veio um pouco a Brené Brown, né? Que ela fala muito sobre a coragem de ser imperfeito. E é um pouco sobre isso. Não é só ela que fala. Tem muita gente hoje que fala um pouco, né? Essa questão de... É impossível você agradar a todo mundo. É impossível você ter conexão com todas as pessoas. As pessoas são diferentes. Então, para mim, essa questão da autoconfiança, ela vem de um lugar de... que você entende que não é sobre você, é sobre o outro também. E claro que assim, eu vejo muito como você olhar a estatística. Então assim, se você, um médico te encaminha 10 pessoas, dessas 10 pessoas, uma veio para o seu consultório, uma veio passar em consulta, opa, talvez tenha uma coisa errada aí. Cadê as, por que essas outras 9 não vieram? Então, se a maioria não veio, eu acho que vale você parar, repensar qual a comunicação que eu tenho feito, ouvir feedback, então, entender o que está por trás. Então, assim, de certa forma, não que você tenha que abalar a sua autoconfiança, mas eu acho que tem que ficar aí com uma pulga atrás da orelha para tentar entender por que esses pacientes não estão vindo, será que é alguma coisa na minha imagem pessoal... Será que meu consultório é muito longe, minha consulta tá muito cara, sei lá.
Pode ter outros fatores que não tem nada a ver com autoconfiança.
Entender quais são os fatores. Agora, se assim, 10 pacientes que você, um médico te indicou, 2 não vieram, né? Ou um ou outro não quis operar com você. Ou enfim, o que aconteceu aí no caminho. É fazer um pouco essa estatística. Então, dentro do meu trabalho, eu observo isso. De quantas pessoas eu entrevistei. Quantas fecharam e quantas não fecharam. Enquanto as que não fecharam foram a minoria, tô entendendo que tá tudo bem. Agora, se de repente a maioria não tá fechando o meu processo, opa, deixa eu entender o que tá acontecendo. Então, a autoconfiança, ela também precisa ser trabalhada nesse aspecto de entender o externo, o que tá acontecendo, mas o trabalho de fortalecimento é completamente interno. Ele é de dentro para fora.
E trazendo para o consultório, acho que é um passo além da marcação da consulta, na verdade. O passo é a manutenção do paciente. Então, para quem é clínico, o paciente, por que ele desiste de fazer um tratamento com você? Ou por que ele quer fazer um tratamento com você? Para quem é cirurgião, se você atende 10 pessoas que têm pedra na vesícula, e você só consegue operar uma dessas pessoas e as outras 9 estão indo operar com outra pessoa, você tem a oportunidade.
Alerta.
Tem um alerta aí. Você está conversando com a pessoa, você passa todo o seu processo, você passa todo o passo a passo do que vocês vão fazer. Por que que não está rolando essa conexão? Muitas vezes, de uma maneira indireta, isso tem a ver com a autoconfiança, porque a gente exala pelos poros. Quando você está inseguro no atendimento, o paciente sente. E esse é um negócio que já vieram me perguntar várias vezes. Qual que é o fator primordial para o crescimento do consultório privado? Tal, porque tem muita gente que bate na trave, que fica batendo a cabeça e o negócio não vai, não vai, não vai. Ele fala, meu, qual é esse fator? E eu vejo, né, nas pessoas que têm um consultório que tem um volume grande, eu tô nesse ciclo de pessoas, as pessoas têm muita autoconfiança. Muito. E não quer dizer que elas não percam paciente, né, para outros médicos e que não tenham consultas que não são tão boas. Mas a pessoa, assim, você quer ser tratado por alguém que tá muito confiante que aquilo vai dar certo. Que exala que aquilo tá na rotina dela, dar certo.
É que a autoconfiança, te ouvindo falar, me vê muito isso. Transmite segurança.
Segurança.
E você como paciente, o que você mais quer é segurança. Então, se o médico falar, olha, vamos aqui, titubeou, cara, ele perdeu você. Então, isso de você falar de exalar pelos poros é muito nítido, como dá para perceber, né? Quando, às vezes, a pessoa desvia o olhar. Às vezes, não é nem algo que ela falou, mas é gestual, né? Quando...
Sim. Ou às vezes falou demais, né? Eu lembro de uma consulta. Uma vez a gente teve uma consulta, a gente já passou por muitos médicos, né?
Sim.
Uma vez a gente teve uma consulta em que o médico, para trazer confiança pra gente, ele queria explicar muitas coisas, muitos detalhes. Só que a gente já sabia o que a gente queria fazer. Eu sou médico, já tinha conversado em casa, a gente ia fazer isso e tal. E eu queria só fazer o procedimento. Ele explicou tanto, com tantas coisas, tantos detalhes, que a gente começou a perder a confiança no médico, de tanto que ele falava nos detalhes. Então, assim, tem uma leitura também de, será que eu já transmiti aquilo, a mensagem que eu deveria transmitir? O que eu quero trazer com isso é que a relação com o paciente, ela não precisa ser protocolar. A gente precisa ler, você precisa entender a relação, porque as consultas, elas são dinâmicas. Às vezes a consulta começa de um jeito e ela vai se desenrolando de outro jeito. Então tem pacientes que chegam super fechados na consulta e de repente a consulta está super aberta. Ou tem pacientes mais abertos e quando você vai falar da coisa séria, o negócio se fecha. E você precisa entender isso, precisa olhar o outro, ouvir o outro. E estar presente na consulta de corpo e alma também tem a ver com autossegurança. Porque quando você está seguro, você está mais atento, você está mais relaxado. Por exemplo, assim, aqui eu estou super seguro gravando podcast, a gente está bem tranquilo. Então, quando você está falando, eu estou ouvindo o que você está falando para trazer uma informação depois, para ver o que me vem enquanto você fala. Se eu tô muito inseguro, você começa a falar, não tô nem te ouvindo, eu tô pensando qual que é a minha próxima fala, o que que eu vou falar agora? E às vezes, isso pode desconectar. Então, no consultório, às vezes é assim, né? O paciente tá fazendo uma coisa e você tá tão preocupado em, não, então agora, depois que ele acabar isso, eu preciso falar daquela coisa. Mas o paciente tá perguntando alguma coisa, ou ele tá falando uma coisa importante para ele. E quando você desconecta, porque muitas vezes você tá inseguro, porque você tá pensando num protocolo, num processo, acabou. É um segundo que você perde o paciente. Uma das grandes mudanças de chave para o crescimento do meu consultório foi quando eu comecei a conversar sobre os desafios e maneiras de se atender com médicos mais experientes. Comecei a observar o comportamento dos médicos que eu admirava muito, e isso foi um ponto de virada para o crescimento do meu consultório particular. Atender em consultório pode ser muito solitário, e essa troca é essencial para entendermos os caminhos e aprendermos uns com os outros. Esse foi o principal motivador da criação do Summit de O Consultório. O primeiro Summit foi um dia todo de conversa com médicos muito experientes, falando sobre consultório, negócios, marketing, mídias e desafios do crescimento em geral. A quantidade de aprendizados e insights gerados nesse dia foi absurda. Todos saíram muito transformados. Eu queria ter tido essa oportunidade há 17 anos quando comecei meu consultório. Certamente teria facilitado muito meu crescimento. Hoje você tem essa oportunidade. Já está disponível para aquisição a gravação completa do Summit de O Consultório para você assistir como, de onde e quantas vezes quiser no link da descrição desse episódio e também no link da bio do meu Instagram, @dr.danielkruglenski. Com a inscrição você consegue acessar todas as palestras e perguntas e respostas desse dia muito transformador. O crescimento do seu consultório só depende de você.
Eu vou te fazer uma pergunta agora.
Boa.
Será que autoconfiança demais também tem algum risco aí, assim, será que existe um meio termo bom? Porque às vezes, enquanto você foi falando, né, isso de desconectar, eu pensei às vezes naquele médico que é autoconfiante demais e que também não te ouve. E que aí, de repente, traz uma coisa que não era nem o que você perguntou. E assim, você vê que o cara tá super seguro, super confiante, mas... E talvez são duas coisas, né? Eu acho que tem uma coisa do vínculo e da conexão e tem a coisa da autoconfiança. Mas me veio essa questão. Qual a sua opinião? Você acha que autoconfiança demais pode ser um problema ou nunca é um problema?
Pode ser um problema seríssimo. Seríssimo. Porque o nosso papel no consultório é o papel de guia. Eu preciso guiar o paciente. Então, vou fazer uma analogia que eu já fiz aqui em outros episódios, mas assim, a gente precisa ser o mestre Yoda. A gente precisa ser o senhor Miyagi. A gente está lá para guiar um paciente. A gente já vivenciou... A gente tem experiência naquilo que ele está vivenciando. A gente não é aquela pessoa nesse momento. Então, eu já vivenciei muitas experiências, ou conheço muitos casos assim, ou eu tenho muita experiência naquele caso. Mas quem está passando por esse problema é o meu paciente. Então, eu preciso ter um mix de autoridade e empatia. E aí, quando você fala de autoconfiança no sentido de nem ouvir o paciente, acho que é aquele médico que ele quer trazer muita autoridade, né? Ele senta numa cadeira mais alta que o paciente... Ele nem deixa o paciente falar, ele fala, ele é o cara, ele é o Deus. Isso gera um afastamento, sim, certamente. Porque a conexão ela é feita nesse mix de empatia e autoridade. Assim como muita empatia e pouca autoridade também gera um distanciamento. Se eu sentar e começar só a chorar com o meu paciente, eu falo, será que esse médico é um médico seguro? É um médico seguro para fazer aquilo que eu preciso? Né? Não estou falando que não pode chorar com o paciente, pode chorar, mas você precisa sempre ter esse mix de autoridade e de empatia. Se você tem só autoridade, porque aí é uma autoconfiança, porque assim, eu tô trazendo, quando você trouxe a pergunta, você falou de autoconfiança, mas eu entendi que é isso, né? A transmissão da autoconfiança como uma imagem de autoridade muito forte. Porque a pessoa pode ter uma autoconfiança na lua, mas ela pode saber acolher o paciente. Se ela tiver isso, é maravilhoso, sabe? A pessoa que ela tá muito segura do que ela faz, ela sabe que ela é boa nisso, e não tem nada de ruim você saber que você é bom em algo, isso não significa que você não é humilde. Você saber que você é muito bom em alguma coisa é muito legal, mas tem que saber usar isso. E para quem é muito bom em consultório, você precisa ter empatia também. Você ser bom no consultório não significa você ser muito bom tecnicamente ou muito bom de uma doença. Você é ser bom de pessoas e entender que você tem que trazer esse mix de autoridade e empatia.
Te ouvindo, eu entendo que a autoconfiança, ela tem uma questão desse mix, né? De você ter a segurança, de você ter uma boa autoestima, de você ter confiança naquilo que você está fazendo. E em paralelo a isso, tem a questão também da escuta ativa, da criação de vínculo, de você de ter a presença na consulta. Então, são coisas diferentes, mas tão importante quanto a serem trabalhadas, né? Essa questão de tomar cuidado com o julgamento. Então, eu acho que quando você fala, é você ter autoridade, mas não ter arrogância, né?
E tem uma coisa a mais também. Quando você tem autoconfiança e autossegurança, você anda, você vai, você faz. Você não espera estar perfeito para fazer. Porque isso é algo que também impede o crescimento de muitas pessoas. Você precisa estar super seguro para poder dar um próximo passo. Então você é inseguro, então você precisa fazer 10 mil cursos para você poder atender, você precisa ter o consultório perfeito para você poder atender, você precisa ter tudo certinho para você poder dar um próximo passo na carreira, e aí você fica empacado. E a autossegurança faz você se mexer, você ir para frente. Você precisa fazer, e você tá seguro que aquilo é o melhor jeito que você pode fazer.
Adorei que você trouxe isso, porque um dos maiores problemas do perfeccionismo, né, que hoje em dia tudo é, eu sou perfeccionista, isso é meu defeito, e o perfeccionismo esconde uma baita insegurança, porque quando você não consegue agir porque tem que estar perfeito, tem alguns fatores aí que estão te travando, né, então se precisa estar perfeito, né, e cadê o processo de que antes de estar perfeito vão ter muitos erros e falhas? Então, legal, assim, ouvir por esse lado. Me trouxe muito essa questão de atenção.
É, precisa andar, o negócio precisa andar. Sabe que uma das coisas que me fez pensar nisso? Enquanto a gente grava aqui, tem uma obra aqui do lado do estúdio. E a obra tá durando uns 2 meses. E a gente até discutiu, a gente para de fazer ou não para? Eu falei, o conteúdo é muito bom. A gente vai fazer, porque se ficar um barulho, um ruído de fundo, meu, tá tudo bem.
Espero que eles não estejam ouvindo.
Não, mas se ouvir, tá tudo aqui. Ótimo, porque a gente precisa seguir, a gente precisa fazer, a gente precisa gravar, a gente precisa trazer o conteúdo. Essa é a mensagem do episódio de hoje, sabe? Que a gente precisa se movimentar. E o movimento também gera autoconfiança. Então, é interessante, porque eu falo, olha, você precisa ter autoconfiança pra andar. Mesmo que o negócio não tá perfeito, aluga uma sala de um consultório. Pega um cartão, faz um cartão seu, fala para as pessoas irem lá, vá atender essa pessoa. Ah, mas eu não sei se eu sei tudo, ninguém sabe tudo, vá lá e atende. Então, assim, tem essa história da autoconfiança para fazer. Mas tem a história de você construir a sua confiança no caminho, fazendo também. Porque tem muito disso, né? Na medicina a gente vai criando essa casca, acho que em todas as profissões. Enquanto você vai fazendo e vai errando, você vai vendo que o mundo não acaba, que você não morreu, que as coisas dão certo e podem dar certo. Então, a mensagem é não ficar parado. Sabe? É engraçado, eu acho que o movimento vai gerar essa autoconfiança pra quem não tem. E pra quem tem muita autoconfiança, também tem um recado, né? Tentar prestar atenção nos outros também, porque a gente vive, nosso consultório ele é feito de pessoas, não é só você sozinho. Se a gente fosse um médico sozinho e não tivesse outra pessoa ali, de nada seria a nossa profissão.
E também acolher que tem momentos que a gente tá inseguro e que tem coisas que às vezes a gente tá com uma baixa autoestima porque a gente não conquistou. Eu acho que tem uma coisa de conquistar um pouco isso que você fala do movimento. Vem um pouco, quando você não consegue fazer uma coisa que você se propõe a fazer, isso te gera uma frustração. E aí você começa a se sabotar porque você não quer tentar e porque você já tá inseguro naquilo. Então, isso que você falou, assim, pô, acabei de me formar e tô começando a montar meu consultório, tô inseguro, ainda não tô, né, com uma autoconfiança boa. É legal que, assim, conforme você vai fazendo e honrando aqueles compromissos que você se propôs a fazer, então você vai lá e fala, não, hoje eu vou atender. E aí você tem um paciente, você atende e você faz, não sei o quê. Exatamente isso que você falou, é uma roda que vai se retroalimentando. É legal porque eu acho que tem uma coisa de vir de dentro, mas eu gostei disso que você trouxe, de que você pode trazer isso de fora nessa construção, no caminhar que você vai fortalecendo, né? Então, assim, a autoconfiança, ela é fortalecida de acordo com você fazer aquilo que você se propõe a fazer.
Sim, pequenos passos, óbvio, não fugindo de quem você é, não fugindo dos seus valores. Uma outra analogia, assim, tem médicos que querem entrar nas mídias sociais, mas tem muita vergonha. Acham que precisam, mas não sabem se vão. Às vezes, gravar o primeiro vídeo vai gerar um desconforto. Mas eu tenho vários conhecidos que tinham isso e hoje estão aí nas mídias, sabe assim, fazendo vídeos com super autossegurança. Por quê? Porque eles foram dando a cara para bater. E foram no processo se fortalecendo. Então eu queria deixar pro final do episódio aqui uma lição de casa. A gente tem deixado uma lição de casa em cada episódio, que é de você dar um passo a mais. Sabe aquela coisa que você quer começar a fazer? mas está um pouco receoso, mas você sabe que aquilo pode fazer bem para você, dá um passo a mais. Não vai acontecer nada se você errar. Dá um passo a mais. Essa é a semana de você dar esse passo.
Gostei. Gosto disso. Se colocar em movimento, né?
Exato. E depois me avisar que você deu esse passo. Eu gosto tanto de receber a mensagem das pessoas. Sabe quando a pessoa ouve o podcast e me manda uma mensagem? Seja no meu WhatsApp ou até mesmo no Instagram e fala, nossa, Daniel, ouvi o episódio e fiz isso. Me mandem mensagem, pessoal. Vou ficar muito feliz de ouvir esse passo que vocês deram, mesmo que seja um passo minúsculo. Mas é um passo para seguir em frente e que vai construir essa autoconfiança. Certamente você está pavimentando uma estrada muito legal.
Sim, e não desistir, porque vão haver percalços aí no meio do caminho, que vão ter contratempos, e tudo isso faz parte, porque é isso que faz com que a gente se fortaleça, e a construção da autoestima e a construção dessa autoconfiança, elas precisam passar também por momentos difíceis. Então, né, assim, quanto mais você passa por erros, passa por desafios, mais você fortalece, né? Você, é como se você fosse blindando, porque também você construir uma autoconfiança de cristal, que na primeira coisa que dá errado, ela se quebra, né? Se abala, e aí você perde tudo. Então, eu acredito que é isso, é você estar atento e observando para que você errou, levanta, caiu, não deu certo, tira aprendizados disso tudo para não trazer isso para algo pessoal. E faça um exercício.
Boa. Como vocês têm visto, a gente tem falado sobre diversos temas e diversos assuntos. E a gente precisa de temas. Então, para vocês que estão aqui ouvindo o podcast, além de mandar o exercício que vocês fizeram essa semana, eu gosto muito que vocês me mandem as sugestões. O que, que você quer que a gente debata? Sobre o que, que vocês querem que a gente fale? Tem algum desafio que você vive no seu consultório? Pode mandar para a gente. A gente vai se ver aqui semanalmente e eu espero vocês semana que vem.
Até semana que vem.
Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, dê a nota máxima ao episódio e não esquece de clicar no botão seguir em sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até o próximo episódio.